FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
A vendedora de acaçás que ficou rica. Na cidade existia uma senhora que há muitos anos vendia acaçá e mingau pela manhã. Já se achando muito cansada, um dia ela resolveu ir à casa do babá Ifá para saber o que ela devia fazer para deixar de vender mingau e acaçá e viver mais descansada para o resto da vida, pois já estava um bocado velhinha.
¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por lo negro de este lugar. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por lo negro de este lugar. Ni los antropólogos, historiadores, investigadores saben contestar qué fue de ellos. ¿Qué fue la guerra? ¿Fue la peste, la emancipación, el hambre y la fiebre los asesinó? Que en la batalla del Paraguay fueron llevados como carne de cañón. Que en la batalla del Paraguay fueron llevados como carne de cañón. Encadenados por los que fueron escudo con el ejército en la lucha sanguinaria. Encadenados por los que fueron escudo cruel del ejército en la lucha sanguinaria. Ignorados y aún negados, gritan por la memoria de mi ciudad. Ignorados y aún negados, gritan por la memoria de mi ciudad. Con la iglesia el poder fueron mano de obra barata que guió los muros de esta tierra. Los adoctrinaron, evangelizaron para así salvarlos del blanco y de su mano negra. Del inicio del todo al final de mis dedos camino, mi sangre me recuerda los miedos, son mis penas y camino, mi cuerpo es un mapa de regreso, mis abuelos a las miles de batallas.
La fundación del mundo, los imperios y ciudades a la nada y misterios y plantas y animales.
Me pregunto totalmente por lo que llaman realidad, como decir un amigo si lo crees en verdad.
La verdad está en mi alma, más que mi cuerpo de blanco, el linaje de mi divinidad no verás, necesito mis manos.
Y sigo preguntando por el destino de mis hermanos, originarios de esta tierra y la raíz llegada del africano. En las iglesias, en las calles de mi ciudad, levantando los muros, padeciendo la crueldad. Reivindico su espíritu, lo reconozco y celebro. Van conmigo en el presente, libres de pie y sin miedo.
Libres de pie
y
sin miedo.
Que no están, de los que partieron, por lo que serán, por lo que fueron. Madre tierra, padre sol, iluminen el corazón de los que partieron, de los que no están, por lo que fueron, por lo que serán.
¿Dónde están? ¿Dónde se fueron?
La peste muriendo a su gente en un nuevo continente.
¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar.
Tocando, bailando, gritando desde los cueros al corazón de la humanidad y la tierra.
¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de
oscuro, crece a tu cerebro, picado por el oro, tierra y sangre, no son cosas del pasado. Y sigue este rol con los socios del espanto, los que le abren las puertas a la barra y que hemos
dado. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar.
De este lugar, de este lugar.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano, que são em enorme medida africanos, como o que a gente escutava aqui agora. E que se chama A Los Negros de Este Lugar. Era o Juan Iñaki. Juan Iñaki, um tema dele, mas ao mesmo tempo, como música incidental, uma canção de candomblé. Um canto de candomblé. Será que eu poderia dizer que era um ponto? Não sei, por ser da religião afro-cubana, um canto ao Batalá, que afinal de contas é um nome que a gente também encontra no candomblé aqui no Brasil, e que eu imagino, ou pelo que eu vi, seria Oxalá. Eu não conheço o candomblé, mas que a gente traz aqui para combinar com o cara que nos deu a de casa, para homenageá-lo em alguma medida. E Juan Iñaki está fazendo uma pergunta que no Brasil não tem cabimento: onde é que foram parar os negros deste lugar? É uma realidade muito diferente, embora a gente esteja sempre comentando o fato de que a Argentina tratou de borrar, de apagar a presença negra, e ainda faz isso com operações culturais, além das operações demográficas ou de outras ordens que possam ter ocorrido, que ocorreram seguramente. Bom, de fato, para pessoas que não estejam interessadas, para ele que mira assim ver, diria o velho Jupanqui, quem não quiser procurar essa presença negra pode dormir neste engano, nesta ilusão. Olha, aqui na Argentina não tem negros. Dependendo de onde viver, poderia acontecer com alguém em determinados pontos muito específicos do Brasil, mas no Brasil, de uma maneira geral, a presença negra é evidente, é uma maioria da população. E a luta se dá de uma forma um pouco distinta. Ainda que seja, sim, a mesma luta de afirmação do povo africano, construtor deste continente. A Los Negros deste Lugar, então, veio a propósito do ó de casa dessa vendedora de acaçás que ficou rica. E acaçá é uma comida de oferenda, mas é uma comida também de consumo. Algo parecido, talvez, com uma canjica. Pode ser de milho, pode ser de arroz, embrulhado em folha de bananeira. Comum para as oferendas. E essa vendedora de acaçás que ficou rica é um conto, era o iniciozinho de um conto. Eu vou trazer esse conto inteirinho, porque é muito bonito. Não vou começar do início aqui, já que a gente já deu a de casa com essa parte. Depois eu sigo cevando a palavra com o restante. Se trata do mestre Didi. Dioscórides, olha esse nome, Dioscórides Maximiliano dos Santos, que nasceu em 2 de dezembro de 1917 em Salvador, e que viveu muito. Viveu muito, viveu 90 e poucos anos, e foi um escultor, um escritor, um pesquisador de idioma africano e um sacerdote das religiões afro-brasileiras, das religiões afro-americanas, afro-baianas, enfim. Uma figura muito importante neste universo cultural, neste universo de cosmovisão também, que a gente homenageia hoje junto com outras duas figuras que nasceram nesta mesma data. Não no mesmo ano, mas num 2 de dezembro. Uma delas, eu não posso dizer que hoje nós vamos homenageá-la. Embora seja uma figura muito interessante, uma figura com muitos pontos que podem ser resgatados e que fica prejudicada pelo próprio período histórico e pelo que representou. Estou falando de Dom Pedro II, estou falando do Dom Pedro II, que também é de um 2 de dezembro, só que de 1825, e do qual muitas vezes nesta data, ou na sua data de morte lá, que é próxima, afinal de contas, ele morreu no 5 de dezembro, a gente costuma trazer poemas dele, poemas que não são considerados nenhuma maravilha, sonetos, mas que são muito belos no sentido daquele amor e daquela saudade do Brasil. A gente costuma homenagear, aí sim, a figura do Dom Pedro II assim. Mas hoje eu pensei no Dom Pedro II como o imperador que em algum momento teve situações beligerantes de guerra, de enfrentamento, de conquista com os países vizinhos. Como poderia ser a situação da tripla aliança, da tríplice aliança, a Guerra do Paraguai. Mas eu trouxe algo específico uruguaio que fala da ação política deste imperador e deste império brasileiro. Não é uma questão de atacar a imagem do Dom Pedro ou do império, é uma questão histórica. É uma questão de não necessariamente fazer uma festa para uma figura histórica. A gente está recordando o seu papel, a sua importância, enfim, o seu lugar na formação desse país, desse continente. Então a gente tem Dom Pedro II, a gente tem o mestre Didi e a gente tem o Oswaldo Pugliese, o mesmo Oswaldo Pugliese, autor junto com Piazzolla de A Evaristo Carrego, que a gente ouvia no fundo do nosso de casa, enquanto falava o mestre Didi, a gente ouvia o Eduardo Rovira interpretando Pugliese, o grande Pugliese. Tá bem. Com isso, vamos seguir viagem. Eu trago primeiro um tema relacionado à religião afro-brasileira, para homenagear o mestre Didi e todo mundo que professa, e a beleza dessa cultura, independente de professar ou não. Pedra de Ocutá, Ivo Ladislau e Carlos Catuípe, quem canta é a Cleia Gomes. E depois disso, a milonga para Fidel, de Arce e Oswaldo Pugliese, orquestra do Pugliese. Quem está cantando é Jorge Macel e Alfredo Bellucci. Solta lá.
Quadrantes do meu andar. iluminar meu bem querer e os quadrantes do meu andar.
Não importa quem assentou essa pedra de ocultar, se um príncipe ou escravos, vale a força do orixá, vale a luz que ela irradia e nos faz acreditar que há uma mística magia em volta desse lugar. Essa grande proteção que o mercado tem aí, de geração em geração, traz o povo para si. Quadrantes do meu andar, ilumina meu bem querer, os quadrantes do meu andar.
Quatro quadrantes, um cruzeiro, sete moedas e sete correntes, vão abrindo os meus caminhos, iluminando minha mente.
E quatro quadrantes, um cruzeiro, sete moedas e sete correntes, vão abrindo os meus caminhos, iluminando minha mente.
Bien templadas, mi longa quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad.
Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el pan. Patria o muerte fue su voz. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación.
Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó.
Bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal.
Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y eso es su gran corazón.
Patria o muerte fue su voz.
Que bonito,
me lembra para Fidel, Arce Pugliese, a orquestra do Oswaldo Pugliese e o canto do Jorge Macel e Alfredo Bellucci. Milonga para Fidel. Antes disso, Pedra de Ocutá, Ivo Ladislau e Carlos Catuípe. Cléa Gomes era quem interpretava para nós. Pois bem, vamos fazer uma alusão então ao imperador e ao império. Por oposição, ou pela oposição, dois temas a respeito do sítio de Paissandu, que precede a Guerra do Paraguai, sobre o qual escreveu belamente Mário Delgado Aparaim, que esteve conosco no nosso Outro Fogo lá no Cantos do Sul da Terra, da TV, com aquele livro que já impacta pelo título, Não Roubarás as Botas dos Mortos. Puxa, que não é pouca coisa. Esse tema, essa questão da heróica Paissandu, sitiada principalmente pelo Império Brasileiro, mas também por tropas simpáticas, por contingentes simpáticos a esse Império Brasileiro, que é quem de alguma maneira o aciona nesse conflito, Venâncio Flores, enfim. É o objeto desses dois temas que a gente tem agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu sempre esqueço de dizer, pelo menos no início do programa. 986-080-664, 986-080-664. Se eu tivesse imã de geladeira, eu dava para vocês com esse número, para vocês lembrarem, sem eu ter que dizer, porque senão eu acabo esquecendo. 986-080-664, WhatsApp da FM Cultura. E, inclusive, portanto, do nosso Cantos do Sul da Terra. Participeiem por aí. Vamos ouvir Paissandu, de Ardua e Tavaré Echeverri, com o próprio Tavaré Echeverri, como o chamavam, falando sobre a heróica Paissandu. Depois, Saludo a Paissandu do Gabinete. Isso aqui é um classicaço, escrito muito pouco tempo depois do Sítio, que foi entre 64 e 65 do século XIX, e quem canta é o grande Carlos Maria Fossati. Solta lá.
Ya nos rodearon la plaza, ya nos están bombardeando, llegaron los brasileños, que se ha traído Venancio, han subido por el río los barcos a cañonearnos, y por tierra nos rodean colorados y vallanos. El general está firme y con él todo el gauchate. Estamos faltos de todo, pero nos sobra el coraje. Vamos a hacer la patancha mientras nos quede resuello y van a sudar un rato antes de entrar a degüello. Iban pasando los días, iban cayendo las casas, y ese tronar de cañones, y ese llover de metrallas, y la gente que no duerme, y la munición escasa, y la muerte que no llega, y la vida. Y la vida que no pasa. Ya se rindió Paisandú, ya no queda un muro entero, ya se rindió Paisandú, y entraron los brasileros, que los cuerpos ya no pueden con el peso de las almas, y el coraje se estremece al ver la bandera blanca. Ya se entregó el general a salvar al pueblo entero, ya se entregó el general, pero no a los brasileros, pues fiel a sus sentimientos, firme con sus ideales, va a confiar en sus hermanos, se entregó a los orientales. El pelotón
formas formando y redoblan los tambores y los fusiles apuntan, apuntan a Leandro Gómez y retumba la descarga y muere un pedazo de patria y la sangre se derrama y es del color. Y es del color de la infamia.
Paisandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Tus glorias y tus triunfos esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Los bardos que tenemos en el Plata te dan en el Olimpo su canción. Dedican a este pueblo de valientes su más grande y sincera admiración. Dedican a este pueblo de valiente su más grande y sincera admiración. En las luchas y en las glorias, lo mismo de que allá en Ituzaingó, son hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroica Paisandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es, dedican a este pueblo de valientes y cuna de los bravos 33. Saludan este pueblo de valientes y cuna de los bravos 33. 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 Y cuna de los bravos 33.
E cuna de los bravos 33 orientales, diz o Gavino Ezeiza. O Gavino Ezeiza, o principal referente da pajada no formato mais contemporâneo, desde o final do século XIX para cá, a quem se atribui o uso da milonga para a pajada. E essa pajada, esse poema, né, é histórico, foi improvisado e depois ficou registrado. Heroica Paisandú, saludo a Paisandú, na verdade se chama assim. E é bom trazer o Gabino Ezeiza no dia que a gente também trouxe o mestre Didi, Negritude Americana a Milhão. Quem cantava era o Fossati, Carlos Maria Fossati. Antes disso, Paisandú, Tabaré Echeverri e Martim Ardua. Tabaré Echeverri era quem interpretava pra nós. Bueno, gente. Eu tinha anunciado que nós deveríamos ter um convite hoje aqui para receber todos juntos, vocês conosco, Magrão e eu. Então, solta lá.
Alô, queridos ouvintes desse fabuloso programa Cantos do Sul da Terra, do meu cumpa Demetrio Xavier. Eu sou o Sérgio Rojas, eu sou cantor e compositor lá de Uruguaiana e quero fazer um convite especial para vocês. Nesta próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 21 horas, eu estarei fazendo o último show de 2025 no extraordinário espaço 373, ali na Comendador Coruja 373. Comigo no palco, os músicos Diogo Barcelos no piano acústico, Carlos de César no contrabaixo e Alexandre Olho na bateria. Também nesta noite, com a participação muito especial desse baterista fantástico, o Kiko Freitas. Será uma noite de celebração. Gostaria muito que vocês estivessem juntos nesse momento tão bonito da minha carreira, encerrando o ano de 2025 no Espaço 373. Os ingressos estão em www.espaco373.com.br ou pelo WhatsApp 51999992315. Um grande abraço a todos.
Perfeito, meu amigo Sérgio Rojas, um abraço também, vai ser um showzaço, olha só o que esse cara tá nos prometendo. E quem conhece há tantos anos o Sérgio Rojas, e todo mundo conhece, sabe que quando ele promete, ele cumpre. Então vai ser mesmo, eu não vou poder estar lá, e já disse isso pra ele, mas eu acho que é imperdível e imperdoável. Abraço, cumpa. Já o Magrão tá com o Evaristo Carriego. Esse nome diz tanto para quem gosta de Jorge Luiz Borges, né? Evaristo Carriego, Pugliese e Piazzolla, Eduardo Rovira interpreta, é a trilha da nossa cevada de palavra, que vai ser um tanto longa. Longa? Não. Vai ser média. E vai ser a continuidade, a continuação daquele ó de casa que a gente deu. A vendedora de acaçás que ficou rica. Vamos dar fazer uma rememoração aqui. Ela estava cansada e ela foi na casa do babá Ifá para saber o que que ela podia fazer para deixar de trabalhar, de vender mingau e acaçá. Ela estava cansada. Eu gostei muito dessa palavra. Já estava um mucado velhinha. Devo para vocês uma pesquisa sobre isso, porque a gente pensa em bocado, sempre referente à boca, um bocado, né? Tá bem. Algo que é da ordem do punhado, que é de um punho. Mas e esse mucado dito por um escritor americano? Não é qualquer coisa, não é para desprezar, depois a gente olha bem. Mas por hora, vamos seguir a história da vendedora de acaçá. Solta lá. Consulta, e Fá disse para ela: você me traga uma galinha, um porco, enfim, tudo que lhe ocorra pela cabeça. Imediatamente ela saiu para dar as providências a fim de conseguir as coisas o mais depressa possível, para levar ao babá Ifá, pois queria se ver livre daquela vida de qualquer jeito. Logo que conseguiu tudo que lhe pareceu suficiente para o trabalho que Ifá ia fazer, foi levar. Depois de feita a entrega, Ifá disse para ela: vá, minha filha. Dentro de 7 dias vai terminar a grande guerra que está sendo travada pelo general Ogum, muito perto daqui. Na volta dele, você terá a recompensa merecida, obtendo uma melhor posição na vida. Por todos estes anos que vem ajudando a alimentação de todo o povo desta cidade com seu acaçá e com seu mingau. A velhinha foi-se embora e recomeçou a fazer seu mingauzinho com os acaçás. Quando completou 7 dias, ela já nem se lembrava mais do que tinha feito, nem do que lhe tinha dito Ifá, quando viu e ouviu uma zoada e um bocado de soldados que vinham em sua direção com muitos gritos de satisfação, vivas e toques de tambores, parando em frente ao lugar onde ela estava vendendo. Nisto, um deles, que era o general Ogum, e que estava comandando toda aquela gente vinda da guerra com muita fome, chegou junto dela com todo o pessoal dizendo: minha velhinha, não morremos na guerra. Será que vamos morrer aqui com fome? Em resposta, ela prontamente, de muito bom grado, mandou todos se sentarem e começou a servir um por um. Terminada a refeição, Ogum, que não tinha dinheiro nenhum para pagar o almoço, pois devorara com os companheiros tudo que foi de comer da velhinha pontual como era, dividiu com ela de tudo que trazia de saques da guerra, ficando assim a vendedora de acaçás e mingau riquíssima, de surpresa. Esta transferência foi divulgada por todos os lugares do mundo.
nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria, morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanecer. En la pampa mi pongo a volar estera de viento, viento y semear, companheiro, no coração. Manhãs, frutos e sonhos pra um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão. Um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Americana, pátria, morena, livre em tu amanecer. En la pampa mi pongo a volar estera de viento, viento y luz. Americana, patria, morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pongo a volar estera de viento, viento y
desde los lejanos tiempos, el hombre viene sediento por la riqueza alcanzar. La riqueza es trabajar y dar los frutos al viento. Cosechar nieces y espigas, dorar el hierro en la fragua, que corran libre las aguas regando todos los campos. Cubre a mi patria un gran manto y tiene rota la enana. La riqueza no es tener, riqueza es tener y dar. Porque quien no sabe amar, no puede amores pedir. Rico es quien puede sentir la inmensa dicha de dar. Yerra el hombre cuando piensa que andar solo es conveniente. Nada se hace sin la gente, unirse es la condición. Vence el poncho de la unión al tiempo más clemente. Puede el hombre hasta esquivar el bulto si le parece, pero el árbol que no crece frutos no debe esperar. Desde adentro de la mar salen los mejores peces. Ciego el hombre en su ambición, cierra el puño y acapara. No ayuda a nadie ni ampara, echa oro a su rincón. La tierra tapa el cajón, la rueda gira y no para. A Hay gente que gana mucho, sin trabajar siempre cobra, parásito que ruinobra, con una ambición tan alta, justo lo que a uno le falta es lo que al otro le sobra. Tiene mucho que aprender el hombre para vivir, pero les voy a advertir que antes de llorar su pena, el hombre debe saber la causa de sus problemas.
Sí que debe saber las causas de su dos seus problemas, meu amigo El Potro Horacio Guaraní, cantando esse tema que é dele com o argentino Luna, Milonga de la Riqueza. É claro que aí está a posição política, a explicação da sociedade, a explicação da pobreza e da riqueza, da injustiça, da concentração, conforme acreditava que funcionava o mundo, o Horácio Guaraní. E a coincidência muito legal é que também era esta, mais ou menos, a posição, ou o campo, como se gosta de dizer agora, de Osvaldo Pugliese, esse que a gente estava mencionando e homenageando hoje. Daqui a pouco temos algum tema mais dele. Deixa eu dizer só antes que Milonga de la Riqueza foi exatamente por causa do compartilhamento da riqueza, da generosidade da senhora vendedora de acaçás, mas também da generosidade de Ogum, segundo este relato tão bonito do mestre Didi. Também por isso a gente ouviu Semeadura, que fala em compartir, em repartir, enfim, Fogaça e Vitor Ramil, na interpretação do Oli Júnior e Os Tocaios. Essa foi a nossa razão. Mas quando eu digo que o Pugliese era um cara politicamente posicionado ao lado da esquerda, do comunismo, enfim, eu tô recordando aqui particularmente que ele algumas vezes dormiu na pedra fria, tomou alguma cana por causa dessas suas posições políticas e da sua militância. E eu tô dizendo isso porque a gente recebeu uma mensagem muito legal aqui. O Rômulo Arbo, aqui de Porto Alegre, me manda o seguinte comentário: nosso cronista do esporte, Douglas Seconello, também escreveu sobre tango. Aqui escreve sobre Osvaldo Pugliese. Segundo Cascajar, por mais que os outros presos, em uma dessas prisões, né, ele sofreu, tentassem impedir, o maestro não se furtava às habituais funções do cárcere, como varrer o chão e descascar batatas. Conta também que certa vez Pugliese estava chegando para tocar em um clube e a polícia o aguardava. O dono do boliche se revoltou com o prejuízo financeiro que se avizinhava e disse que só permitiria a prisão depois da apresentação. Então Pugliese fez o show mais longo de sua vida, tocando uma versão interminável de La Comparsita, enquanto Los Canas aguardavam pacientemente para levá-lo preso. Sensacional o relato do Douglas Seconello, dando uma ideia de quem era esse personagem. Muito obrigado, Rômulo Arbo, na escuta, e muito mais do que a escuta, construindo aqui as nossas cevadas de palavra, como acabasse de fazer. Um abraço grande. Então tá, repartindo é Robson Barenho e Talo Pereira, quem canta é o Neto Fagundes pra nós, também no mesmo espírito. E depois vamos com este cara que algumas vezes esteve em cana, que é o Pugliese, com Candombe Blanco. Solta lá.
Seguir vida dentro e jamais ao desabrigo, e nunca por
desalento. Se tem um sonho, persigo. Se não há sonho, eu invento. Tudo que é vivo comigo me faz seguir vida dentro. Tudo que vive me anima. O cheiro dos laranjais, solidariedade e rima, prosas do mundo, andarilhas, a luz vencendo a neblina, o abraço das minhas filhas, tudo que tem destino. Da estirpe dos loucos, que ao viver não põe limites, que em tempo de fome bruta, por safra mal dividida, repartem um canto à vida, com cheiro e gosto de fruta, repartem um canto. A vida com cheiro e gosto de fruta.
Sangre negra se habrá metido en mi sangre,
que me hace bailar si escucho el repicar de los parches,
que me hace bailar si escucho el repicar de los parches.
Cuestión de sangre es entonces, la piel no es tan importante.
¿Qué importa que yo sea blanco si lo siento más que nadie?
¿Qué importa que yo sea blanco, morena, si lo siento más que nadie?
Candombe en Montevideo, motivos negros de Carlos.
Samba en Río de Janeiro.
Milongas en Buenos Aires.
La, 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 la.
Y América baila y canta, canción de infinitos parches. Y América baila y canta.
El sueño de amores negros me ponen en este trance.
Que al escucharte cantando, tu voz se enciende mi sangre.
Que al escucharte cantando, morena,
tu voz se enciende en mi sangre.
tamboriles bajo manos musicales
repican lunas de cuero,
vuela en el aire el mensaje.
Cándome Montevideo, motivo negro dejarle samba en Río de Janeiro, milongas en Buenos Aires,
y América baila y canta al son de infinitos padres, y toda América baila y canta al son de infinitos parches.
Infinitos parches. Parche aí, não sempre é esse o significado, pode ser, por exemplo, um remendo, um tecido, mas parche aí é a lonca do tambor, o couro do tambor, o som de infinitos parches. Quem cantava? Jorge Maciel e Abel Cordovan, com uma orquestra do Osvaldo Pugliese. Olha, eu vou dizer para vocês que se eu visse um candombe e lesse Jorge Maciel, tô lendo sem sotaque aqui, eu não ia duvidar, se eu não soubesse, eu não ia duvidar que fosse o Jorge Maciel do Café Cantante, que conhece música uruguaia, é uma barbaridade. Daqui a pouco era ele cantando esse candombe blanco, mas esse candombe blanco não é uruguaio. Ele é Julio Camiloni e Emílio Valcarce, uma milonga candombe falando sobre negritude em toda a nossa região. Viram o que ele falou em samba no Rio de Janeiro, candombe no Uruguai e milonga em Buenos Aires. E aqui a gente teve uma amostra, não estava na autoria o Pugliese, mas mais uma amostra da beleza da orquestra dele. Vamos seguir abraçando o mestre Didi e tudo que ele representa, trazendo um ponto de Ogum. Esse general que foi tão justo com aquela velhinha, que vinha da guerra, o general Ogum. O ponto de Ogum, Babi Oliveira é a autora, e quem interpreta para nós é Inesita Barroso e Orquestra Fervorosa. Eu sou um fã fervoroso da Inesita Barroso, mas a Orquestra Fervorosa é um nome muito bom. Eu gostei muito desse nome. Solta lá.
Com as bênçãos de Olorum,
Depois de ouvir o Ponto de Ogum com a Inesita e a Orquestra Fervorosa, o fervoroso Alejandro Córdova faz um festejo afro-peruano. Faz sobre o quê? Sobre Bach, Alemão de la Partita. Adaptação dele em festejo peruano, que fica bonita, uma barbaridade, e sincrética, como a gente gosta que as coisas sejam aqui no nosso canto do sul da terra. Até amanhã!
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.